Ainda nessa parte internacional, nós vamos conversar com o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Muito bom dia, Ivan.
Bom dia, Adriano.
Ivan, vamos aqui falar sobre a Venezuela, dando aqui sequência a esse bloco internacional, porque o candidato derrotado nas eleições da Venezuela, Henrique Capriles, apresentou um recurso ao Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, que é o STF, digamos assim, da Venezuela. Ele pediu a impugnação da eleição presidencial na Venezuela, que, segundo o resultado oficial, teve vitória de Nicolás Maduro, que é do herdeiro do legado de Hugo Chávez. Quais são as chances, Ivan, dessa impugnação, desse pedido, prosperar lá na Venezuela?
Bom, eu acho que é mais um gesto político, né? Porque é muito difícil. Em primeiro lugar, em vista do longo tempo de governo do Chávez, né, que, se não me engano, foram ao redor, isso vem desde os anos, final dos anos da década de 90, ele, com o tempo, foi nomeando, né, os juízes do Supremo, e ele tem uma ampla maioria, né, pró-chavista, digamos, né? Então, são juízes que são ligados a esse processo do Chávez, né? Então, é muito difícil que esses juízes deem razão à oposição. Por outro lado, não se pode dizer que tenha havido assim, muito fraudes flagrantes, né, na Venezuela. Pelo menos a imprensa internacional os observadores internacionais não notaram nenhum tipo assim, de processo fraudulento em massa. Dizem que até o sistema mesmo de votação na Venezuela não permite um processo de fraude em massa. É um sistema eletrônico junto com também as urnas, umas urnas onde são depositados votos, né, em papel, no papel. A questão é que a corte lá eleitoral da Venezuela, que seria algo semelhante ao nosso Superior Tribunal Eleitoral, ela está fazendo uma averiguação, uma auditoria, na qual ela compara o voto à mão, né, esse voto no papel, né, com o voto eletrônico. A oposição, ela gostaria que houvesse mais uma comprovação quanto aos dados biométricos de cada eleitor, ou seja, a oposição, ela não põe muito em dúvida que o voto que coincida, né, os dois tipos de voto, ou seja, o voto eletrônico e o voto emitido pela cédula. Acho assim que pode haver alguma dúvida quanto pessoas terem votado mais de uma vez. Mas o que eu quero dizer é que dificilmente vai haver uma impugnação, porque também temos que notar que internacionalmente, embora os Estados Unidos tenham criticado, né, as eleições, o resultado, tenham posto em dúvida o resultado, mas lembre-se que os países latino-americanos, praticamente há um consenso, né, inclusive países que não têm uma política pró-chavista como a Colômbia, como o próprio Chile, eles aceitaram a vitória do Maduro. Porque a questão é que tem havido outros resultados apertados em eleições na América Latina. Inclusive, comenta-se aquela eleição, aquela reeleição do Bush, né? Que ela é contra o Al Gore, a eleição do Bush contra o Al Gore.
Nas eleições de 2000.
De 2000. Que houve muita dúvida, né? Muita gente nos próprios Estados Unidos acharam que aquela eleição houve uma fraude, especificamente no estado do Texas, né?
No Texas e na Flórida também.
Na Flórida. Eu me confundi porque a família Bush é do Texas, né?
Exato.
Mas foi na Flórida, que era o irmão, né, do Bush, era o Jeb Bush, que era o governador da Flórida.
Inclusive, inclusive, só pegando aqui um parêntese, o irmão do George W. Bush, o Jeb Bush, já se articula aí para postular a candidatura republicana nas eleições americanas, nas próximas eleições em 2016.
O que seria um fato, aí sim me parece inédito, né? Porque seriam três, né, da mesma família, né, na presidência dos Estados Unidos. Eu não me lembro de outro caso assim, né? Porque seria o Bush pai, né, o Bush filho e agora o outro Bush, né? também, né, o irmão do George Bush, George W. Bush.
Mas você estava falando de resultados apertados nas eleições.
Exatamente. O que eu quero dizer é que, na época, não houve essa recontagem geral dos votos, né, nos Estados Unidos. Né? E o fato é que houve todas essas dúvidas, mas foi aceita, acabou sendo aceita a vitória. Ou seja, a questão básica aí também é a posição dos outros países. Se a maioria dos países considera que deve ser aceita essa vitória, o fato é que não vai prosperar internacionalmente, por exemplo, nenhum protesto da oposição. Estou falando, no caso da oposição, querer levar algum tipo de corte internacional essa discussão. Né? Agora, por isso que eu digo, internamente a justiça não deve dar apoio a esse pedido da oposição. E fora, eu não vejo também grandes chances de prosperar, né? Diante desse apoio da maioria dos países da América do Sul e dos países latino-americanos ao resultado. A questão básica é que não é nem essa. Me parece que, como eu digo, é um gesto político, né? Não é reverter o resultado eleitoral, seria impossível. O que acontece é que a Venezuela está rachada em dois, em duas partes. Só que agora são duas partes iguais. Ela, durante o período do Chávez, houve essa racha, né? Entre as classes médias e a população mais rica contra a população mais pobre. Mas nota-se que o Maduro não conseguiu atrair todos os chavistas, né? O Chávez, normalmente, ele conseguia sempre um resultado, no mínimo, né, de 10%, né, em relação ao candidato de oposição a ele. Dessa vez, né, o resultado foi um racha, né, metade do país para cada lado. Isso não é um bom sinal para o Maduro. Isso indica que ele não tem o apoio total, inclusive, dos próprios chavistas. Então, ele vai ter que ter muito cuidado e muita habilidade na parte econômica, principalmente, porque a Venezuela não anda tão bem economicamente. Talvez o Maduro ele tenha que reduzir o apoio econômico que dá a outros países, né? Que, na verdade, fala-se muito o apoio que ele dá a Cuba, que dá a Bolívia, mas ele dá também muito apoio a pequenos países do Caribe. São mais de 20 países do Caribe que recebem uma redução, né? Uma redução do preço do petróleo, né? Entre Caribe e América, né? América Latina, propriamente dito, são mais de 20 países que recebem algum tipo de apoio da Venezuela. Tudo isso pode mudar, né? Porque ele não tem condições de manter essa ação de apoio, que tem muito a ver com o aumento da influência da Venezuela no continente, né?
Nós estamos conversando com o jornalista Ivan Godoy. Ivan Godoy fez aqui comentários sobre a situação na Venezuela. Ivan, no seu comentário você falou da Bolívia. E vamos aqui aproveitar a sua presença para falar um pouquinho de uma notícia aqui dessa semana na Bolívia, porque o Tribunal Constitucional da Bolívia decidiu nesta semana que o atual presidente Evo Morales poderá disputar um terceiro mandato na Bolívia, na presidência, nas eleições marcadas para dezembro do ano que vem, dezembro de 2014. O Evo Morales já está no segundo mandato, mas qual é a interpretação do Tribunal Constitucional da Bolívia? Com a nova Constituição, aprovada em 2009, houve uma refundação do Estado e, por conta disso, o que está sendo contado é o primeiro mandato de Evo Morales e não o segundo. O primeiro mandato, de 2006 a 2009, foi antes da atual Constituição. Então, agora está sendo contado o primeiro mandato a partir da refundação do Estado e, por conta dessa interpretação, Evo Morales poderá disputar o seu terceiro mandato ou segundo, de acordo com essa interpretação do Tribunal Constitucional. E, é claro, a decisão provocou protestos da oposição. E aí, Ivan, essa situação é complicada, diferente na Bolívia.
O que nós vemos é que tem havido uma tendência, principalmente desse regime chamado de bolivarianos, ou seja, regimes que seguem uma tendência semelhante à que o falecido presidente Chávez, né, implantou na Venezuela. Eles têm uma certa tendência à personalização, né, do poder, né? São processos que têm muito a ver com o líder, né? O líder é aquele fundador do processo, que é o caso do Chávez, né, na Venezuela, o caso, por exemplo, agora do Evo Morales na Bolívia. É verdade, o Evo Morales ele fundou um novo tipo de Estado, porque a Bolívia passou a se chamar Estado Plurinacional, né, da Bolívia, porque ele diz que o país é formado por várias nações, aí levando em conta o que ele chama das nações indígenas, né, os Aymarás, os Quechuas, etc. Mas é evidente que essa questão da busca de uma nova eleição, uma nova reeleição, tem a ver com isso. São processos que têm muito uma ligação direta com a personalidade dos líderes, né? Líderes assim carismáticos, né? E são líderes que têm dificuldade de serem substituídos, né? É o caso, como você vê, que o Maduro está longe, né, de ter a popularidade, o carisma de um Chávez, né? O mesmo caso podemos ver na Bolívia. Provavelmente eles não têm à mão outro candidato que tenha essa força política, né? Esse carisma que tem o Evo Morales. Então, o processo está muito dependendo da figura do líder político. Ou seja, o líder político morrendo ou tendo que se afastar, e fica assim um substituto à altura. Isso é um pouco o que aconteceu também com o peronismo na Argentina, né? Embora o peronismo tenha tido uma sobrevida muito maior, né, do que qualquer outro processo desse tipo, mas não, nunca se pode dizer que uma figura como a própria presidente Cristina Kirchner, ela tenha o mesmo carisma que o próprio general Perón, né? Juan Domingo Perón, né? Que era uma figura de um porte, né? Um prestígio na Argentina incrível. Claro que também tinha grandes inimigos, né? Grandes inimizades do Perón. Mas então é esse tipo de processo, ou seja, tudo gira em torno ao líder. Isso torna necessário, para que esse tipo de movimento continue no poder, de que o líder não seja substituído, né? Que ele sempre seja, digamos, um candidato em perpétua reeleição. E isso também converte o presidente numa figura que está sempre em campanha eleitoral permanente, né? Que é o caso um pouco do próprio Evo Morales, do próprio Chávez, né? O Chávez pode-se dizer que ele esteve todo o seu período em campanha eleitoral permanente, né?
Okay.
Agora, são figuras que têm uma certa ligação, né? Direto com a população, principalmente a população mais pobre, né? O Evo Morales com essa população, digamos, indígena. Agora, o Evo também, vamos falar claro, ele veio muito de movimentos assim, mais populares, por exemplo, movimentos indígenas, movimentos dos produtores de coca, né? Ele foi um dos dirigentes, né? Esclarecendo, né, que a coca aí não quer dizer que ele seja produtor de cocaína, não tem nada a ver, né, diretamente. A coca é um produto tradicional da Bolívia, só que a coca altamente, né, concentrada, submetida a processos químicos, se torna cocaína. Mas eu quero dizer que ele vem desses movimentos populares. Mas mesmo assim, o Evo Morales, ele também não é uma unanimidade, né? Inclusive, entre os movimentos indígenas, ele tem recebido críticas na Bolívia.
Okay.
Agora, ele se caracteriza muito por ações assim, nacionalistas, né? Inclusive, ele acaba de romper os acordos que existiam com aquela agência norte-americana de apoio ao desenvolvimento, né? E expulsou essa agência da Bolívia, né? Ele, normalmente, todo 1º de maio, o Evo Morales ou anuncia uma estatização ou anuncia um grande gesto assim, político de tipo nacionalista, né? Então é isso, é um pouco uma tendência desses movimentos que giram em torno de personalidades. Não quer dizer que não tenham apoio popular, né? Tem apoio popular, mas falta talvez partidos políticos fortes nesses países, né? Ou seja, quando os países têm partidos políticos fortes, não é necessário tanto a figura do líder, né? Ou seja, o próprio partido, ele pode ter, substituir, né, o líder por um outro, né? Que pode não ter o mesmo prestígio, mas com o tempo pode adquirir também um prestígio parecido, né?
Ivan Godoy, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado e um bom final de semana para você.
Um bom final de semana.
Conversamos então com o Ivan Godoy, que fez aí comentários, por último, sobre a situação na Bolívia e antes sobre a situação na Venezuela.